Mix do Brasil, meio-dia e cinco, começando o cafezinho. E eles já estão a postos. Capu.
Eu tô a postos.
Edu.
Oi.
Mauro Borba.
E... boa tarde.
E houve especulações.
Opa.
Sherlock Holmes nas redes sociais repararam que esse cidadão saiu de um lugar. Será que ele está vindo para cá?
Olha, cara,
o que estaria acontecendo?
Rolou uma CPI na internet e chegaram à conclusão de que... ele está entre nós.
Ele está aqui.
Ele está entre nós.
Será que ele estava...
ele está entre nós.
Ele está voltando para casa.
Será?
Não sei, um papo meio assim. Pra
cá. Vamos confirmar?
Mas não era hoje. Estamos dia.
Ah, não era hoje?
Não era hoje, mas...
Afobadinho, né? Afobadinho. Começou agora, é afobado. É.
Um spoiler para você. Heron Dalmolin!
Opa, desculpa.
Ah, começou mal demais, cara.
Caraca.
Não, também não.
Também não, cara. Pelo amor de Deus.
Empate heróico.
Aí sim.
Adoro vôlei. Isso aí, assim funciona.
Começando, né, já lá em cima. Eu vivi pra fazer um programa com o Heron Dalmolin, gente.
Aí, que loucura, cara. Eu já me sinto sei lá o quê. Ainda bem que tem o Mauro aqui, pra, né? Porque o pessoal da minha idade já foi, né, cara?
Que isso?
Morreram todos?
Sobrou o Mauro.
Já morreram todos? É isso?
Mais ou menos.
É?
E eu que escrevi num livro, cara, que eu não convidaria mais Heron Dalmolin pra trabalhar.
É verdade.
É verdade.
O que eu faço agora da vida?
O bom da internet é isso, tu posta e some. Agora livro não tem, não
um
tem
dia,
como aí, sumir,
né? Eu ligado. Vou contar esses episódios todos que eu devo pro Mauro Borba eternamente, né, cara? Eu cravei o Mauro Borba duas vezes já, cara.
É. Meu Deus, mas, uma das vezes eu tava aqui, inclusive.
Tá.
Aqui não, no Pop Rock.
Tá. O Mauro guarda essa marca.
Tá aqui, aqui.
Mas era aqui ainda.
Ele guarda?
Não, o Mauro?
É.
Ah, escreveu no livro, pô. Imagina, revisou o livro e não tirou isso. Então, porque ele, né? Mas uma das vezes eu acho que o Heron ficou uns 4 meses, 3 meses aqui.
Foi, cara. 6 meses.
Lançou programa, botou uns programas dele no ar. Vamos comercial, faz o plano comercial, vai pra rua vender o programa novo do Heron aí.
Quero só pra quem não tá entendendo, ele me contratou e eu fui embora. Por questões de mercado, eu sou uma pessoa do mercado.
Claro,
eu
certo.
Não entende.
Um homem
isso.
Da vida.
É.
Contrato verbal, isso não vai mais acontecer.
Na hora,
né?
De contratar, ele acredita no mercado. Não,
mas isso acontece.
Mas tem um detalhe, agora eu já tô preparado.
Boa, Mauro.
Entendeu?
Na hora
se ele for
de...
embora daqui.
O contrato
daqui
vem desse tamanho assim,
meses,
de folha, de entrelinhas.
Eu não
do contrato.
Vou sofrer.
Veja como é a coisa. Na hora de me tirar de onde eu estou, ele não pensa na empresa lá onde eu estou.
É verdade. Aí pesa a mão do mercado.
É,
né?
Eu entendo.
Mas é que quando o amor é verdadeiro, é assim que funciona. Tu perdoa. Quem ama, perdoa.
Que lindo.
Quem ama, quer de volta.
O Mauro, pra vir fazer uma
só pra trabalhar, pra namorar.
Irrecusável, ele não pensou lá na empresa.
Não,
né?
Não pensou.
No bobo de encantado.
O que é o tempo, né, cara? O tempo é...
encantado está aos prantos agora?
Então, encantado, Lajado. Eu estava morando em Lajado.
Lajado está aos prantos agora. Essa chuva é o povo de Lajado chorando.
Eu já estava fora de Porto Alegre há quanto tempo?
Desde 2017 eu fui para o interior, depois de 30 anos em Porto Alegre.
Nossa,
foi pra Cachoeira do Sul.
Fui pra Cachoeira do Sul, passei por todos.
Nossa, gloriosa Cachoeira
do Sul. Depois Encantado e Lajeado.
E o que tu aprendeu nessa
cara,
jornada?
Vou contar durante os programas, então muita coisa, cara.
Tá, mas tu já assinou o contrato? Já tá tudo certo.
Bom, mas tu me perguntar isso.
Posso ser o que o Jorge pergunta?
É que essa
errado.
Parte não é comigo, né?
Cara? E agora, gente?
Ai.
Eu já anunciei aqui.
Será que podia estar no ar?
O cara é esse, tá? Agora.
Será que podia estar no ar já, não?
Alguém tem que assinar.
Olha, cara, sei lá. Te vira.
O Mauro você pega detalhes, né? Detalhes. Só um contrato.
A parte de dinheiro, inclusive, eu não falo mais, né, cara? Há muito tempo que eu não falo
mais. Eu tô há 6 anos.
Não, mas eu já sabia.
Do cara errado.
É. Quanto tempo passou em Lajeado, Heron?
Agora, eu tava numa rádio lá, né? 4 anos nessa rádio.
Olha aí, Mauro. 4 anos.
4 anos. Que, aliás, é o meu recorde.
É um novo homem, cara.
É o meu recorde. É.
Eu nunca fiquei no mesmo
só
lugar.
Só falta casar. Só
mais
falta se casar.
E o menor recorde de 4 meses aqui?
Um relacionamento, 4 anos.
Tive.
Mas...
aliás, um dos motivos de eu ter vindo foi o sofrimento, né? Se apaixonar aos quase 60 anos de idade. Que coisa ridícula.
Quase 60.
É isso, fazer 60 agora em junho.
60?
60!
Não, pode.
Nunca é tarde para amar.
Eu acho que é sim.
Eu pensava isso, mas
eu acho que é tarde, sim. Tarde. Eu tô com 40, já tô cansei já.
Não, tá
não, 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 que eu fechei a conta.
E
não.
Digo mais.
Fechei a conta.
Coroa nunca mais, cara.
Hã?
Você tem essa opção?
Coroa nunca mais.
Fora as coroas.
A gente acha que vem com maturidade, né? Que vai ser uma
não,
coisa...
Não, não, não.
Mas não.
Não, mas eu quero... que a definição de coroa do Heron é semelhante ao Leonardo DiCaprio.
25 já queimou a largada.
Ué. Vou me queimar direto se eu falar a idade.
É, não.
Naquela música...
cada um pense o que é uma coroa.
Coroa nunca mais.
Na música Panela Velha, ela tem 39 anos e é tratada como uma coroa.
É verdade, é verdade.
Gente, que absurdo.
É mesmo, mas onde é que tu tirou essa informação?
Tá na letra.
Ah, na letra.
Na letra ela tem 39, não sei o que.
Eu acho que eu nunca ouvi a letra inteira.
Eu só só com essa parte.
Eu só conheço só esse refrão aí.
É o etarismo.
É etarismo. É etarismo. Um grande erro. A galera tá falando de volta pra casa. É isso mesmo, Heron?
Se Deus quiser.
Ah, que lindo, cara.
É porque, não, porque eu não tô contratado.
Já saiu no bid, não?
Ah, não, pois é, tem
não
isso.
Saiu no bid, né?
Tem que sair no bid, né?
Ah, tá certo.
Mas já fui escalado, então.
Claro. Já fardei, já entrei no campo.
Uhum. Não, é que eu pensei assim, né, cara? Pô, o Edenilson tá no Grêmio, né?
Não sei se você quer falar sobre futebol hoje. Não sei.
E aí, onde é que tu vai chegar? Com...
Não, então, tudo
pode. Na verdade,
tudo
pode. Eu faço parte de uma estratégia retrô. Entendeu? Vocês notaram que tem essa onda toda, né?
Sim,
de retro.
Vintage?
De exato, vintage, de música, de tudo, né? O próprio Mauro rejuvenesceu horrores com essa
horrores,
história.
Horrores.
O cara que tava jogado aí. Aí agora.
Calma, não vai tanto.
Também não é ele, tava aí. Ele tava tanto, aí.
Calma.
Cara, mas eu fiquei muito emocionado quando eu descobri que você viria ser nosso colega. Mas então, assim, bem-vindo cara. De volta. Heron, cara, ele tá aqui com a gente.
O Heron, até pra entender qual é a relevância dele aqui, sim. O Mauro passou a usar blazer diariamente. Desde que tu acertou.
Que ele foi agora? Chegou.
É. Foi agora.
Mora de sunga trabalhar.
Ele viu nele.
Branca ainda, era legal.
Não, normalmente era uma camisa, né? E tal, ali e tal. Mas agora essas dos especiais. Ramones. Essa aqui é o papo de casamento, essa roupa aqui, cara.
Eu descobri aos quase 60 anos que eu preciso usar camisa de mangas compridas. Tem os braços finos, entendeu?
Braços finos e longos.
Tal qual o ET de Varginha. Que bonito.
Só coito de Varginha.
29 de abril.
29 de abril. Hoje é dia internacional da dança.
Você dança muito bem.
É, não profissionalmente, né? Eu não me considero...
Na night. Você me daria o prazer dessa dança?
Claro, com certeza.
Tu dança por prazer ou por prazer?
Sim, ele dança por prazer. Ele quer dançar pra ter prazer depois. Ele quer dançar pra conseguir o prazer.
Eu gosto de sair pra dançar com os amigos.
É muito lindo.
Sério? Mas meus amigos não gostam de sair pra dançar.
Ah, meu, eu dançando pareço um...
Eu danço sozinho.
Seu ritmo favorito?
Ah, vários, mas eu danço pop, né? Eu danço... O que tocar no Ocidente, a gente dança,
né? A gente
tá
uma chula bem dançada, não?
A chula eu não tenho muito domínio, mas...
Que zomba,
eu não te vi dançando a Macarena lá na festa.
Opa.
Eu
e foi tu que pediu,
eu
né?
Saí pra fumar. Bem na hora.
Só eu tava pegando alguém.
Pode ser.
É, nesse dia em 88, o Eric Clapton se separa de Patty Boyd, a ex de George Harrison.
Por isso que ele não tá aí.
Ele não veio.
É o famoso fura-olho, né?
Ah, é.
É o fura-olho do caramba esse aí. É.
Mas, e só relembrando que não faz muito tempo a gente comentou aqui no programa que a Pet Boyle vai lançar, ou já lançou, não sei, as cartas dela com eles, né?
Com eles? Com...
Sim, porque ela viveu um romance. Ela foi casada com o George Harrison e depois casou com o Eric Clapton.
O poliamor.
Então, não.
Mas quem foi... era a Leila?
Não sei se foi o meu...
Quem era a Leila?
Era a quarta daquela
sessão. Onde é que entra a Leila? Pois é, por isso que eu pergunto.
É que era uma baita uma suruba, entendeu? Daí tinha quatro pessoas metidas
ali. A Leila era ela, o Mauro.
Ela é a própria Leila?
Claro.
Sim, ela é a Leila. Eu não sei por que ele botou Leila, se era um apelido e tal, mas a música Leila foi feita pra ela.
Pela sonoridade.
E aí ela resolveu publicar as cartas que ela trocava com dois grandes, né? imensos ícones da música.
Pra você jovem que tá ouvindo agora, cartas...
Fofoca, tipo assim...
Eu não conheço
não
o teor...
sabe que o Clapton falou de ti, George.
Eu não conheço o teor das cartas.
É, pra quem tá ouvindo agora, que não sabe que a carta é que os incas usavam, né? Pra se comunicar antigamente, né?
Era escrita punho, né?
Era tipo uma pedra, um e-mail, assim, né? Só que tu mandava pelo correio.
Imagina que mão trovar alguém por carta.
Não, e olha que loucura essa história da Leila, porque tem isso, né? E tem a questão da música, que o Duane Allman, que era o guitarrista, que fazia parte do grupo do Eric Clapton, Derek and the Dominos. Derek era... trocadilho de Duane e Eric. Né? E a família, depois que ele morreu já, o Duane Allman, do Allman Brothers, entrou na justiça, tem um embrólio, não sei nem se já resolveram, pela questão do solo, que é interminável, mais um solo que é dele.
Que é dele.
E que parece que a família não recebeu nada com a história. Então o Clapton tá envolvido num...
É que nem o Pink
Floyd. Por isso que não tá aí, cara.
Tinha que ser um Clapton.
Cara,
muita coisa pra resolver.
Teve um advogado que pegou todas as crianças do coral de Another Brick in the Wall e falou, vamos todo mundo processar o Pink Floyd?
Foi.
Cada uma das crianças, tá ligado? Se rolar isso aí, acabou. Nossa, acabou com a renda dos caras, tá ligado?
É. Bom, o Dedé Santana está de aniversário. Se ele é de 36, ele está fazendo, então, 88
cara,
anos.
Quem não viu ainda, veja o Fritada com o Pedro Lemos fritando o Dedé Santana.
Sério?
É muito engraçado.
O homem
nosso querido parceiro Pedro Lemos aqui.
Sempre fez escada pro Didi, né?
Didi!
Que é importante, não
é? Didi!
É lógico que sim.
Em 41 nascia a cantora Nana Caymmi. Em 47 nascia o Olavo de Carvalho, que já é falecido, né?
Temos áudio dele?
Não tem áudio dele.
Não tem?
Em 54 nasceu o Jerry Seinfeld, né? Que tem uma das séries mais famosas de comédia dos anos 90, que é Seinfeld, justamente, né? Em 91 morria Gonzaguinha, cantor e compositor brasileiro.
Bom demais.
Esse morreu num acidente, né? Um acidente de carro.
Mas não tinha essa...
Sim, foi lá em no Paraná, eu acho.
No Paraná,
pode crer.
Ele é filho, acho que é adotivo, se não me falha a memória, ele é filho adotivo do Luiz Gonzaga, o rei do Baião.
O Gonzagão.
Acho, vamos no achômetro, que ele é filho real, Mauro, mas era de uma pegada.
Uma coisinha aí por fora.
Fora do casamento, algo
assim. Que o Gonzagão nunca assumiu.
Eles tinham uma...
Ele foi criado à parte.
Eles não se davam bem, assim, né?
Não se davam bem. Daí eles reataram, né? Quando o Gonzaguinha já era o cantor famoso que era. Aí eles fizeram as pazes, inclusive gravaram juntos, né? A Vida de Viajante, a música, eles gravaram juntos.
Pode crer. O Gonzaguinha foi interpretado por um gaúcho, né? Nos cinemas, né? O Julinho Andrade fez o Gonzaguinha, que é daqui, né? O cara é porto alegrense. Ficou igual, idêntico. E ele fez também o Raul Seixas na Globo, que também ficou igual. O cara tem a habilidade de ficar parecido com muita gente.
Morreu, ele incorpora.
Exatamente. Eric Clapton, Eric Clapton, quando foi contratado, veio junto Erlon, veio junto ET Bilu.
Sim.
Não foi combinado, mas eu vou perguntar aqui pro Heron. Você veio sozinho?
Sim. Acho que sim.
Dessa vez vinha solo, vez, carreira sim. solo. Não,
eu fiquei na dúvida se eu pedia pras datas a Charlotte
Lê, mas
acho que sim.
Não vai dividir cachê com ninguém dessa vez.
Eu fiquei me coçando pra pedir, mas vamos perguntar antes.
Os personagens estão tudo num baú ali que não abriu ainda.
Tá tendo uma reunião ali.
O
Erlon, a Charlotte,
galera, tudo aqui. Na verdade, o Mauro disse, cara, vem, mas não traz aquela monte de...
Sério? Mauro!
Pô, botou tudo no teu.
Não era pra entregar tudo que eu falei, cara.
Desculpa, Mauro, desculpa.
Inclusive, eu gravei a reunião aqui.
Desculpa aí, cara.
Eu tenho uma amiga ufóloga lá de Carazinho, certo? E aí, um dia ela falou assim, eu sei que naquele programa lá da outra emissora vai ter um cara que foi abduzido. E então você grava pra mim que eu não vou poder ouvir o programa. E eu fiquei, tipo, 2 horas esperando ali pra gravar. De repente... Era Papael. Juro pra você. Entra o Papael. E a minha amiga, não sei se ela vai gostar muito. E no fim ela riu demais.
Ela achou que era verdade.
Ela achou que era um cara, justamente.
Mas quando você sabe que essa história de personagem, o cara fica escravo, né?
Claro que sim.
É a velha canção das bandas que não querem os Mick Jagger. Aos 40 não queria mais cantar Satisfaction.
Sim.
Mas tá com 80. Aquele vídeo do Harrison Ford, que ele fala dessa maldita música, sempre me acompanha quando ele... Harrison Ford.
É que nem Los Hermanos, né, cara?
O velório, vou tocar.
Los Hermanos, todos estão ricos com a Dona Júlia e ninguém toca na Júlia.
Comigo é o Papael e essas histórias.
Aqui a Débora Borges falou assim, meu primeiro carro foi um Fusca chamado Charlotte, em homenagem ao personagem.
Olha aí. Cara, tá vendo?
Querida!
Obrigada!
Um beijo a você. Maravilhoso. Eu ando fumando demais, Mauro. Por isso a minha voz.
Pois tá rolando um derby nessa voz aí.
Tu não era fumante.
Não, eu tô fumando cachimbo agora.
Ah, coisa boa.
Eu adoro.
Cachimbo da paz. Cachimbo da paz.
Tem aquele cheiro de chocolate. Maravilhoso.
Eu notei, eu achei que era das tuas roupas, né? Não é.
Meu amor, minhas roupas têm cheiro de amora.
É um amaciante especial, né?
É melhor do que você, que cheira aminduim torrado.
É verdade.
Ela veio com tudo, né?
Ela veio com as unhas grandes.
Está torrando amendoim, né?
Eu ando torrando amendoim em casa, né?
Cara, nossa chat tá on fire.
Traz aí pra gente alguma
coisa legal aqui, cara. A galera perguntando assim... cadê o Eric? Cadê a Bárbara? O Eric está no dentista e a Bárbara está de férias, né?
Isso mesmo.
Já falou antes. O Heron Demolin e o Mauro Borba no cafezinho. Cara, meu Deus, minha artrite está doendo.
Demolin.
Pra ser celebrado, não doído.
Pois é, cara.
É um museu.
Cara, tem muita coisa aqui, velho. O microfone do Heron tá baixo. Para, gente.
Sobe aí, cara. Tá me derrubando aí.
Ele tem que falar mais perto. É que ele começou começando agora.
A Nina falou, bom dia, relaxados. Vocês ouviram o Heron, cara? Que coisa boa. Imagina o Heron e o Erlon juntos.
Nossa.
Erlon Pérez. Lorenzo, custa falar as coisas que tu fala no chat do rádio? A menina perguntou aqui.
Oi?
Porque o Lorenzo fica interagindo com o nosso chat o tempo todo, tá ligado? As pessoas querem saber quem é o Lorenzo. As pessoas não conhecem o rostinho de Lorenzo Schmidt, cara.
Isso
então
mesmo.
O pessoal tá...
Rostinho de Lorenzo.
O pessoal falou que o Olavo mandou um áudio, mas a gente não conseguiu ouvir.
Não deu,
né? Bem-vindo de volta, Heron. Cara, curtia muito ouvir o Sítio do Papaião Amarelo e ouvi até o momento de entrar na minha escola.
Ah, vá, tem catar!
Ai, meu Deus!
Aonde?
E também assisti a tua peça em Estado de Sítio, em Santa Cruz.
Era
Santa
tu?
Cruz, em 99.
Não, eu tô brincando, mas já lotei esse, teatros, mas faz muito tempo.
Como é que era um espetáculo mesmo?
É, teve vários, mas um deles era... Como é que é?
Não, tinha
em Estado de Sítio, esse que ele está falando.
Não, mas tinha um outro que era tu e o Celso Santana.
O Último dos Papael também teve.
Não tinha um que... Não tinha um...
Celso Santana, sim, participava.
E, que não, e não tinha alienígenas e não tinha uma coisa... Não, nada?
Não, era um cientista que criava clone, uma máquina de clonagem, essas bobagens.
É engraçado. Bom.
Cara, que maravilhoso isso. Muito bom, cara. Daqui a pouco a gente traz mais relaxados.
Muita gente, cara, muita gente.
Então tá, continua escrevendo pra gente, né, relaxado. Fire. No nosso chat, estamos ao vivo no YouTube, também tem o nosso WhatsApp, Edu. Você sabe o número de código?
Sim, 51991431874.
Maravilhoso.
51991431874.
Garoto! Borba News!
Bom, vamos falar da Madonna, que já está no Brasil.
Já está entre nós.
A Madonna que se apresenta...
Futebol, graças a Deus. Vamos falar da Madonna.
Cara, não, mas podemos falar da rodada do Brasileirão?
Vocês viram,
não,
vocês viram o avião que a Madonna chegou?
Não vi.
Cara, o avião da Madonna, meu, eu achei que fosse aquele... Daquele mesmo modelo?
São três aviões de carga, só de carga.
Cara, o avião que ela veio, o jatinho que ela veio, assim, ele é meio cromado, assim, meu, é um bagulho de tipo,
espacial. Mas o que ela traz, as caixas? Surreal. Não precisa, cara.
Não sei porque tem os caras aqui. Tem os standard aqui, né, cara? Tudo aqui.
Não sei disso aí.
Bom, não. É. Não, ela vai trazer academia.
Academia.
A Madonna traz a privada dela.
Meu Deus.
E depois, não, depois eles quebram a privada, sabia? Aconteceu isso no outro show aqui, eu conheci uma galera da produção ali.
Então por que ela traz?
Ela traz, usa, e aí é o fim de tudo, na hora de ir embora, alguém vai lá e quebra pra não ter perigo de alguém usar privado.
Querer vender, entendeu? Querer vender, talvez. Mas,
banheiro químico não é mais prático.
Aquela bundinha nunca viu um banheiro químico.
Ah, é verdade.
Aquele popote nunca chegou perto do banheiro químico.
Popote de milhões.
Popote de milhões, pelo amor de Deus.
Caramba.
O show é sábado que vem, né, dia 4. E na bagagem da cantora Madonna, que, né, que será realizado em Copacabana,
princesinha do mar,
estão equipamentos pra montar três academias.
Tá, porra!
No hotel.
Ela tá abrindo,
uma
Smart Fit.
Vai ter uma moinhos lá do palco ali pra galera dar uma olhada.
Mad Fit.
Mas assim, é pra toda a equipe, né? Que vem 200 pessoas, vem.
Meu Deus do céu.
Não tem um sedentário, é todo mundo.
Todo mundo na academia.
Fininho.
Além disso, 45 baús de roupas chegaram ao Rio. É, com inúmeros itens, incluindo 40 luvas de boxe.
Interessante, né? Ah, deve ter a ver com academia, né? O pessoal vai treinar.
Três caminhões levam parte do equipamento pro hotel. 27 caminhões vão direto pro palco montado na praia de Copacabana. Que mais? Os guarda-roupa já falei. É a quarta vez que Madonna se apresenta aqui no Brasil, a última foi há 12 anos.
Mas essa é a que ela tá mais reclamando, né? Que ela já se queixou, né? Que não.
Ah, tá velha, né, cara? Tá velha, tá cheia já.
Porque o show ao ar livre, daí não tem. O show dela é preparado pra ter uma estrutura coberta, mas daí vai ter que. Enfim, ela tava se queixando, né, cara?
Sim.
Não sei se ela tá muito afim de vir aí. A grana deve ser boa, né?
Será que pede isso sempre? Os shows é assim? Sempre? Ou é aqui que ela tá fazendo, não, sabe?
Eu acho que esse é um show especial, né? Porque é um,
é
um show ao ar livre, não, de graça.
Não tem mais isso hoje em dia, não tem tanto assim. A gente, aquela época do rock and roll, bababá, tanto que aqui o Red Hot veio aqui pedir um elefante, uma estátua de um elefante dentro do camarim, né?
Conseguiu.
Conseguiu. A comunidade abriu pra eles até, lembra?
Show do Red Hot. Verdade.
Eu acho que isso depende do artista, né, cara? Porque tem artistas que não perdem muita coisa, né? Mas tem outros que piram.
Mas depois daquela história dos M&M's vermelhos, não vi mais nada, né?
Dos Stones, né?
Não, do
Van Halen.
Do Van Halen.
Van Halen.
Que 3 mil M&M's vermelhos.
Acho que era marrom.
Era marrom? Bom, era marrom. Imagina que teve que contar
lá. Mas tu sabe qual é a história? Eu li a entrevista do
Stones. Eu li o livro, cara. Muito legal.
Sabe por quê, né?
Sim, pra ter certeza de que o cara viu e podia ir deles, tá ligado?
Porque quem vê parece que é uma... Perdão da palavra, uma bichíssima.
Uma loucuragem.
E não, era pra conferir. Se não tiver assim, dá pra ter uma ideia do resto.
O cara falou, meu, se o cara se preocupou com isso aqui, o cara botou todo o resto que eu pedi.
Isso, aí ele tá tranquilo que o resto...
Ou não teve tempo, né, de fazer o resto.
3 mil.
Tô contando M&M's.
Passou tanto tempo nos M&M's, não consigo as toalhas, entendeu?
Mas, por exemplo, assim, Mauro, quando tu vai fazer a Boys Don't Cry, o que tu pede no teu camarim?
Água.
E te conta pra feliz.
Na torneira?
Duas garrafinhas de água, frutas da época, toalhas, polidense no camarim.
Cara, com duas garrafinhas de água eu fico tranquilo.
Água saborizada?
Não.
Eu vi um Flamingo empalhado atrás do palco, achei que era seu pedido, não.
Era o Edu depois de beber o nosso tequila.
Confundi, desculpa, Edu, era bem peludinho, coisa mais querida, né? Gente, mas a Madonna é muito metódica. Ela gosta, o show é sempre o mesmo. De repente isso causou um conflito interno nela, né?
Pois é.
Vocês viram a mijadinha que ela deu na galera falando de português? Falando em português?
Não.
Que ela tava uma galera no show dela lá, no show lá na gringa. Tá. E começaram a falar em português pra ela. Ela falou, gente, calma, não tô no Brasil ainda, fala em inglês comigo.
Ela tá morando ainda em Portugal ou não?
I have no idea.
Não sabe. Ela mora em Portugal.
Ela morou em Portugal anos.
Ah, é?
Eu não sei se ainda tá lá ou já se mudou.
Ah, eu até acho que está.
Então, o show da Madonna sábado, 21h45.
Tá? É televisionado?
Sim, vai passar pela Globo.
Na Ubra, direto. TV.
O Heron vai
logo
cobrir.
Após o Poder RS.
Inclusive, vai ter um conflito de interesses aqui, ó. Os colorados, porque às 21 horas...
Não. A Madonna é louca.
O Inter vai jogar com o Cruzeiro em Belo Horizonte.
Mas vai fazer
com
show,
o jogo do Inter.
Às 21 horas, então os colorados vão ter que escolher. Ou vão ver a Madonna ou vão ver o Inter.
Não, as gays estão lá. Fica
não, não vai ter ninguém no show, cara.
As
a Madonna.
Gays vão estar no show.
De colorado nenhum.
Não precisa.
Não. Mas e as gays coloradas?
Ah, não. Elas preferem Madonna.
Ah, é?
Com
tá,
certeza.
Não,
não.
Eu quero saber se ela ainda canta, normal.
Acredito que sim.
Ela
sim.
Canta lá, Cavalcanti?
Não, eu digo isso porque hoje
canta
em dia...
Canta e dança, né?
Com os autotune da vida aí.
Ah, verdade, pois é.
A Britney Spears, quando veio aqui, foi escrachada, porque não cantou, porque era tudo playback, era autotune, enfim.
Esses últimos shows dela, só vi essas polêmicas dela xingando a galera.
Eu acho que a maior dificuldade pra Madonna é, tipo, um negócio que é muita performance, né?
Também.
Não sei se ela...
Por isso?
Porque daí tu canta e dança. Não é assim, meu, tu correr no palco e...
Só o Mick Jagger pra
ser. Ela deve ter uma cama agora no palco dela. Ela faz uma performance na cama. Já deita ali e fica. Vai botar uma câmera, ela faz uma dança e me pai, para. Eu falei, essa é a moral.
O Elton John falou que ela cobra muito caro pra dublar. Elton John começou ali a briguinha deles.
É uma briga de titãs, né?
É, cara.
É uma discussão de...
Como assim cobra caro pra dublar? Ele tá entregando que, que é dublado?
Isso mesmo.
Que não é cantado?
Isso.
Mas daí o cara...
Eu cobro caro, mas eu canto.
Pô, três avião pra...
Tá respondido a minha
fazer
pergunta.
Playback,
exatamente.
Caraca.
Mas vamos falar de futebol então, Mauro Borba?
Bom, se for interesse
já que,
de vocês.
Já que falamos no Inter,
né?
Falou no Inter, cara.
E, então, vou começar pelo sábado, né?
Vamos.
Eu queria saber o que o Capu achou da atitude do Renato.
Ele que tava no Olímpico.
Que é a grande discussão
existe
agora.
Existe um ser humano
da
só.
Imprensa.
Eu acho que no Brasil que tem o poder no seu time, que é o capitão da barca toda, de fazer o que fez, que é o Renato. Ele tem tamanho e tem moral pra fazer o que ele fez. Acho que nenhum outro técnico teria coragem de sair do campo e levar toda a galera pra poder botar uma luz em cima de uma situação que talvez não tenha sido a maneira mais correta, mas estamos agora falando tanto sobre isso porque o Renato fez esse...
Eu acho um fiasco que o Renato fez.
Eu
acho um fiasco do ponto de vista esportivo, tudo. O cara abandonou o time em campo.
Acho que vai ter uma punição, né?
Vai.
Não, e ele abandonou o time. Tava 1-0 aí, ele podia ter empatado, sei lá, né? Podia ter... Pô, os caras fizeram uma epopeia no meio da semana, pá, ganhar dos estudiantes lá, não sei o que. Cara, aí pro cara fazer essa fiasqueira, nem foi ele que foi expulso, né? Foi o Diego Costa que foi expulso, que não tava em campo também.
Sim.
Cara, a Associação Nacional de Árbitros de Futebol pediu, inclusive, a interferência, ou melhor, pediu a anulação do direito do Jailson Freitas de apitar futebol, que seja banido do futebol por interferência externa. Pra tu ver como... Agora eu vou entrar numa parte que...
Mas Renato não tem relação
agora
com isso.
Eu vou entrar numa parte que eu falo como gremista, tá? Eu tô no meu lugar de fala, que é o seguinte. Esse cara representou porque ele pode fazer isso. O Renato é o maior nome da história de um clube de futebol, que tá sendo prejudicado faz bastante tempo. É a terceira rodada seguida que a gente toma por consequência dos juízes. A ponto de a Associação Brasileira, a Associação Nacional dos Árbitros de Futebol, pensar igual, a ponto de querer anulação do profissional. Bom, mas daí é a tua opinião, a minha opinião.
Não,
agora, o Renato tem esse poder. E seguinte, inclusive... O Renato é o único cara que poderia fazer isso no Brasil, eu acho. Qualquer outro técnico que fizesse isso seria escrachado. Agora, o Renato tem uma parcela que me inclui,
inclusive. Porque a imprensa daqui é conivente. A imprensa daqui paga pau pro Renato, cara. É que tá assim, é o Cudê que faz isso, os caras vão...
Exatamente, quem é o Cudê no Inter? Mas quem é o Cudê no Inter?
Quem é o Cudê? É o treinador do Inter,
quem é o Renato, cara, no Grêmio?
O Renato é só o treinador do Grêmio, velho. Mano. É aí que tá, o cara...
O Renato é só o treinador do Grêmio. Não é o maior nome da história do futebol.
Mas ele não é maior que o futebol em si,
não,
né?
Só que é o único cara que poderia fazer isso.
Não, mas,
se o Cudê faz, não bota a luz nessa história, como o Renato colocou.
Meu, que luz, meu. Desde que eu sou criança, se fala de que o juiz apita mal, cara.
Ah, tá.
Pelo amor de Deus,
velho. Deixa assim.
Não é deixar assim,
que temos
cara.
Problemas de arbitragem.
A Associação Brasileira de Árbitros queria anular, queria
banir o cara do futebol. Mas o debate existe, mas o debate sempre existiu. O Renato fez um fiasco e quis justificar depois. Pra mim foi isso. E abandonou seu time em campo. Eu acho uma atitude assim, antidesportiva pra caramba. Ele poderia reivindicar nos microfones, como ele faz em toda entrevista. É que o Renato, de novo, né? O Renato não perde, né? O Renato, ele sempre tem uma justificativa.
E isso não anula o quão bizarra foi a atuação do Grêmio. Foi um jogo ridículo, foi um jogo patético. Mais um jogo onde o Grêmio tá jogando muito mal. Só que, velho, eu acho que não ia sacrificar toda essa história de ter um Edu agora enlouquecido com ele na rádio, por exemplo, por causa de um jogo.
Edu enlouquecido.
Ele já perdeu mil jogos, entendeu? Eu acho que ele fez isso exatamente por isso, cara. Porque, pô, se tu for contar, aí é esse jogo que tem umas pataquadas a ponto da Associação Brasileira de Árbitros querer anular, banir do futebol aquela equipe ali. Ao outro jogo lá, o cara pega a bola embaixo do braço, leva pra casa e não deu um pênalti. Então, e assim vai.
Mas tu acha que os caras estão pegando o Grêmio?
Aí, por consequência de um pênalti. Que o Grêmio não, ano passado, inclusive, ainda não teve. O Grêmio poderia, talvez, quem sabe, se passe e tivesse rolado aqueles 3 pontos, ser campeão brasileiro.
Não, mas eu sou colorado, velho. Tiraram 2 campeonatos brasileiros do Inter.
Vamos fazer barulho.
Igual acho que o cara não pode sair de campo, velho. O cara tirou o time de campo, literalmente tirou o time de campo.
Eu acho que o Cassiano tem que se posicionar porque ele tá...
Eu tô adorando o que tá acontecendo, peguei minha pipoquinha.
Toma, tu é a favor de quem?
Eu quero que se peguem no pau.
E a sorte dos colorados também é que o Kudê fez outra pataquada na coletiva de imprensa dele.
O quê?
E foi... Passou reto. A galera tá falando assim, ó. Fala 80% do Renato e 20% do Kudê, porque o Kudê foi lá e desceu-lhe o pau na torcida, falou, lembrou inclusive na coletiva de imprensa, diminuiu o Inter dizendo que lembrou muito bem que o Inter não ganha título há muito tempo e vai continuar assim se a torcida não apoiar.
É, que tu tá buscando uma simetria aí que não tem nada a ver. A gente tá falando da atitude do treinador. O Kudê foi pra coletiva falar de uma insatisfação, que é o lugar onde tu tem que falar, né? Tu te pronunciar. Um cara não tem rede social, não tem nada, vai falar ali. O que eu digo que o Renato tirou o time de campo é uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida,
mas
cara.
Mas e o Kudê não vai falar?
Podemos falar do Kudê, mas o que tu quer falar do Kudê?
Eu achei... Ele...
O cara jogou o jogo até o final, empatou, tentou ganhar.
Mas eu tô te pegando na questão de tirar o cara do... Eu acho que realmente...
A única
atitude que o Renato poderia fazer a ponto de chamar a atenção do Brasil inteiro com relação a isso, seria fazer o que ele fez. Ou então o que ele faz? Dar um soco na cara de alguém? Não é legal.
Quebrar o VAR não é legal.
Agora, meu, olha só a gente.
Parece que é uma coisa tipo assim, o Renato é engenhoso, foi uma coisa premeditada. Não foi, meu, ele teve um ataque de pelanca ali e saiu foi isso que aconteceu.
Ataque de pelanca.
Acontece. Eu não entendi nada, mas adorei.
Já teve um faniquito.
Não, problemas de arbitragem tá cheio, né, cara? Todo mundo tá se queixando, claro. E isso é fato. Agora, que o Renato deu uma, digamos assim, uma exagerada, aí também, né, é fato, né? Que nem aquela vez que o Felipão saiu do antes também, né? Não sei se ele tava treinando o Grêmio na época.
Pois é, teve um rolê desse também, né?
O Felipão um dia também, ele saiu. É. Mas aí era descontente com o time, eu acho, né? Não lembro bem.
Ele saiu, largou Cafu, fora.
Ele largou fora, é.
Foi bajando.
Tem uma coisa curiosa.
Ele não tirou ninguém do...
Tem uma coisa curiosa no futebol, que o cara que torce muito, assim, pro time, que é o teu caso, né? Gremista, ele foca só no seu clube.
Sim.
Isso acontece, a gente olha pro Brasil, tu olha pra outros clubes. Vou dar um exemplo aqui. O cara, quantas vezes já ouviu alguém de algum clube dizer assim, ó, se não for sofrido, não é o Grêmio.
Não é o Grêmio.
Se não for sofrido, não é o Fluminense. Se não for sofrido, não é o Corinthians. Ou seja, todos...
Todo mundo sofre.
É sempre sofrido.
Então, assim, de arbitragem, talvez...
Mas tem uns que sofrem bem mais,
então,
né?
Então, arbitragem, Flamengo e Corinthians.
Exatamente.
Só. Dá tem pra dizer alguns que sofrem que bem mais, né? Que não sofrem com arbitragem. Sim. O resto sofre,
tem
cara.
Uns que
olha,
sofrem
o
bem
Inter,
mais.
O Inter foi, teoricamente, garfiado várias vezes.
Não, foi garfiado
vezes.
Assustadoramente.
Então, em 2005
eu acho que é a ruindade. Não é que o Grêmio é prejudicado, tá sendo prejudicado. Sim, mas
eu acho que a qualidade é baixa.
Que o Vasco está sendo prejudicado.
O que foi levantado ontem bastante e hoje também é a questão da arbitragem nacional, porque tem outras cenas do futebol no brasileiro que está na quinta rodada.
É que para começar...
Que é surreal, não Grêmio Inter, digo...
Não poderia um jogador em campo ganhando 1 milhão e 800 por mês, desculpa dizer esse valor, tá, porque cada um ganha o que merece, o que pode, alguém que paga azar, não estou aqui... um árbitro paga, que ganha 3 mil, 5 mil... Ele tá ali mandando no cara que ganha 1 milhão. É muita disparidade.
Ele ganha 6 mil por jogo.
Enquanto não profissionalizar a arbitragem, cara, é muito complicado.
Poxa, é difícil, né?
Não vai resolver nunca, mas vai minimizar bastante.
É difícil. A qualidade é muito baixa, assim, né? E quando veio o VAR, essa coisa ficou mais evidente, né?
Isso que é incrível. O VAR piorou, em muitos casos, assim, muitos aspectos.
Cara, ontem eu tava vendo um jogo, não vou lembrar que jogo que era. Eu tava zapeando assim, passei num jogo, e aí rolou um pênalti que o juiz não viu, o VAR chamou. Meu, os caras em 12 segundos resolveram. Sim. O cara correu, olhou, putz, foi pênalti mesmo. Voltou, pum, foi pênalti.
Não, mas o gol, Grêmio,
aqui são sete minutos, seis minutos de cada
gol. Da mão é um fiasco. VAR, aquilo tudo.
Não, aquele, bom, aquele jogo ali, o árbitro foi suspenso mesmo, né? Porque foi ridículo.
Vai ter uma reciclagem dele.
Mas
agora,
ontem no jogo do Inter, o Borré fez um gol que claramente ele não estava impedido e traçaram a linha e leva um tempo e tu esfria o jogo com isso aí, né? Ah, dois, três minutos.
Ah, mas aí é outra questão. Não, se acertou, tudo bem.
E o esfriar o jogo.
O problema é olhar e errar.
Não, tu não. Não, mas é que tava.
Tem a câmera, tu tem três pessoas te dizendo o que aconteceu e tu não.
Não, mas é que o Capu tá dizendo que, tipo, resolveu um lance em 12, 15 segundos.
É, o cara viu que
tá pouco. Tem o vídeo, tem.
Tá ali, foi, tá na cara.
Agora o cara fez o gol de cabeça, comemorou, deu tempo da torcida gritar, o cara narrar gol, não sei o que, os caras voltam pro meio do campo.
Não, é uma questão fisiológica também, aí, né, cara? Espera. Os caras estão correndo há 40 minutos, de repente os caras param por 6 minutos. Sim. Bom, teu corpo. É. Não é só a questão aqui também no psicológico.
E o Renato, na entrevista, ele falou que citou o cara do Botafogo lá, né? Que,
o Textor.
O Textor,
que é uma coisa também que eu acho um erro.
Que denunciou, tá denunciando problemas de arbitragem, né? É, que a gente não sabe ainda no que vai dar, né? Se vai avançar essa investigação ou não, né? Mas enfim.
Ah, é que o método dele não pode ser aplicado, né, cara? O cara contratou uma empresa pra, com uma inteligência artificial, ficar prestando atenção em padrão de atuação dos jogadores. Ah, o cara saiu do padrão aqui, então tem que desconfiar da atuação dele. Peraí,
os jogadores ou do árbitro?
Dos jogadores.
Ah, dos jogadores.
É, essa é a leitura dele, que até jogadores entregaram, né? Ah, porque esse cara do São Paulo não faria isso em outra jogada. É, pô, meu, tá, mas fez naquela, velho.
E aí vem aquela monte de treta das bet, aí começa...
Aí,
né?
É, exatamente. Aí
meio-dia e 36, a gente já volta com o cafezinho. Meio de ônibus. Melhor mix do Brasil, de volta com o cafezinho. E na Ubra, o sonho de conquistar o seu diploma fica ainda mais perto de se realizar. Dê um grande passo em direção ao seu futuro ainda no primeiro semestre de 2024. Matricule-se agora, garanta uma bolsa de até 60%. Se você quer expandir seus horizontes na Ubra, tem intercâmbio internacional, cursos de idiomas e também oportunidades de estágio e muito mais aqui na Ubra. Escolha o seu curso, estude da forma que mais combina com você. Pode ser presencial, tá, pode ser híbrido. Boa. Ou EAD, você tá sempre de olho no que acontece na Ubra,
muito bom,
né, Capu?
Cara, volta e meia eu faço alguns conteúdos para a Ubra aqui, é muito legal poder mostrar os bastidores e principalmente as expectativas e também as possibilidades da Ubra.
E umas coisas mais agradáveis é dar uma caminhadinha pela Ubra, né? Um
cafezinho, ali. Pelas plantas, né?
Pelas
árvores,
pelos laguinhos, verde,
nadar no laguinho aqui só.
Paisagismo.
O
laguinho o pessoal gosta de...
paisagem é muito boa.
O pessoal gosta muito do laguinho, impressionante, né?
É?
O entorno do laguinho.
Eu fico ali com as vaquinhas.
É calmante, né?
É calmante, é relaxante, né?
Ficar olhando a água.
Um amendoim torrado.
Amendoimzinho torrado.
É. Acesse gostoso. vestibular.ubra.br e viva a inovação em movimento.
Vai, Ubra, no momento que deu um relâmpago, hein? Vem aí, né?
Eita.
Chuvarada. Mas já caiu a luz da casa de vocês?
Pô, tá durando, né, cara?
Não.
Surpreendente, hein?
Não, foi surpresa.
Ué, o que aconteceu? Vou ligar pra Equatorial aí.
Capu, notícia.
Ufa, bate na trave aqui, quer dizer. Tá. Médico utiliza Apple Vision para fazer o quê?
O quê?
Um joguinho?
Não.
Não, uma cirurgia.
Oh.
Imagina que loucura, cara. Um médico do Brasil usou com sucesso o Vision Pro, o óculos de realidade mista da Apple, para fazer um procedimento cirúrgico. E basicamente ele usou o dispositivo para acessar uma gama de dados, incluindo uma transmissão ao vivo do monitor. Com esse aparelho, eu consegui ver a imagem no tamanho de uma tela de cinema em alta resolução, além de ver os exames e modelos 3D do paciente em tempo real. Especialistas em saúde esperam que o dispositivo seja amplamente utilizado na prática medicinal e mundial no Brasil também. E não deve demorar muito para isso acontecer. A expectativa é que isso se torne cada vez mais comum e essa foi a primeira vez que o mundo viu, em algum processo hospitalar, o aparelho da Apple. Ainda assim, recentemente, um médico chileno, que também é CEO de uma empresa de equipamentos médicos, fez algo bem similar usando o MetaQuest, que é o óculos de VR do Tio Zuckerberg.
Quanto é que dá um óculos desse da Apple?
O da Apple é uns 8 pau, acho, né? É, né?
É.
Quanto?
$2,500. Porra. Ei, 12 pau.
Vocês fariam a cirurgia assim, como digamos,
eu ia estar
paciente?
Bem chapado, bem cheio de
Deus,
não ia ver nada.
Sim, deixa ele que sabe. Faz o que tiver que fazer, rapaz.
É, mas é muito acessível ainda, mas o bagulho é louco, não tive acesso ainda, mas é louco. O bagulho é louco.
O bagulho é islâmico.
O bagulho é gringo. E o do tio Zuckerberg aqui, o óculos VR do MetaQuest, ele é tipo um quarto, acho, do valor, né? Bem mais barato. E faz quase, então... tanta coisa quanto.
É, fica um pouco borrado só na hora da cirurgia.
Ah, mas quem se importa com o coração pulmão?
Fantasma, que nem as TVs antigas.
Aliás, a minha TV tá caraca, assim, cara. Já, as TVs estão morrendo tudo, né?
Sim.
Hoje em dia, muito dois bom. Anos, três anos, já falece, né?
As coisas não duram mais, né?
Cara,
como era bom,
que
mano.
Saudade da geladeira.
Ai, a Sempre Toshiba era tão bom, né?
Tudo. Pá. Ah, é o obsoletismo programado.
Claro.
Totalmente.
Claro.
Total.
Não, e é incrível, né? O seguro dura um seguro. A garantia dura um ano. É um ano e um mês.
Vou dar uma dica que não sei se funcionou. Me disseram que as TVs modernas, tu não pode mexer nelas. Por causa da placa. O problema é que dá na placa, né? É transporte, sempre. Bateu. Assim? Bateu na TV, vai fazer a limpeza, fazendo bah, na TV. Isso aí estraga a placa.
Deixa
a durabilidade
ali.
É menor e a chance de acontecer esses fantasmas aí que tá acabando com as televisões é isso aí.
Bah.
Então a TV tem que ficar lá quietinha, paradinha.
Paradinha.
E vai durar mais.
É, dizem esse negócio da obsolescência programada, né? Que o. Reza a lenda, não sei. Difícil comprovar, né? Que as impressoras têm tipo um número X de impressões e depois ela para, daí que é como se, tipo, estragou e tal. Então, enfim, né? Isso existe. Mercado, né? Mercado, né, Mauro?
Ih, Mauro. Viu, Mauro?
É.
É o mercado, Mauro. Tem que se adaptar a isso aí, cara.
É, cara, mas
um dia eu vou terminar.
Né? É, fones de ouvido, celular, dizem que tem um ciclo de bateria, né? Terminou aquele ciclo, acabou teu celular, entendeu?
É, exatamente.
É, mas tá muito caro, Mauro Borba, as coisas, não tá, não?
Tá, mas vocês acho que eu sou culpado disso,
não? Não,
gente...
não é? Não é tu?
A gente quer a sua opinião.
Né? É que tu resolve tudo sempre, cara. A gente quer que tu resolva isso também. Não, eu quero um celular com menos de 12 mil.
Eu sou um analógico influencer. Então, nessa área, não posso.
Bah, não posso quase, resolver. Eu sou pior, eu sou influenced.
Eu sou uma influenza?
Eu sou o cara mais influenciado. Eu sigo mais de 15 mil pessoas no Twitter,
uau,
no X. Sou o cara mais influenciado que tem.
Tu segue 15 mil pessoas?
E é o lugar menos tóxico que tem pra seguir pessoas
quase
também, né?
16 mil. Eu sou uma das pessoas que mais segue gente
com
no
certeza,
mundo.
Com certeza. Segue tanta gente, cara. Você nem sabia que podia.
Pra eu poder dizer isso, só.
Eu nem sabia que podia seguir tanta gente.
Então, e eles me bloquearam.
Ah, imaginei.
É, eu vou... Eles vão me liberando aos pouquinhos. Eu queria seguir mais gente. E isso tudo, pessoal, é resultado de trabalho. Ou
claro,
seja...
Foco!
Mais de 15 mil cliques eu tive que dar. Isso é trabalho, esse sucesso todo. Não é de graça.
E tudo... E nada não é segmentos comprados, né? Tu mesmo...
Eu sou um dos maiores influenciados do mundo.
Já isso deixou de seguir
fala,
alguém?
Né?
Já deixou de seguir?
No Twitter?
É.
Não, porque eu nem olho, eu só sigo.
Eu só tô seguindo.
A intenção é outra.
Ele segue qualquer um.
Vai, e incrível. Maravilha. E eu tenho quase o mesmo número de seguidores por causa disso.
Ah, segue de volta.
Sem postar absolutamente nada.
É o famoso
só
segue
sigo,
de volta.
Sigo.
Impressionante,
sigo.
Uau.
Pode olhar lá.
Não, e o Twitter nem...
O pessoal pede muitos de digital influencers, mas não pede os influencers.
É, eu sou muito influenciado, cara.
Eu também quero ser mais...
Não, e o bom é que o Twitter nem é tóxico pra, pro cara seguir tanta gente assim, né? Ele é bem, um ambiente bem gostoso de ficar assim, né?
O cara perguntou, tá, mas como é que fica o teu timeline? Eu digo, não sei, porque eu não
olho.
Não é a intenção olhar, é seguir, entendeu? Ele é muito focado, esse menino.
É, o meu... Não, o
é trabalho.
Ele limita,
trabalho, eu acredito, cara, no trabalho.
O Insta, ele limita, né? 4.929 pessoas. Ele limita ali.
Eu gostaria de saber se tem alguma empresa interessada em me patrocinar. Eu não sei.
Para
como
eu
é que...
seguir de volta.
Não sei, o modelo de negócio não é feito pra quem segue, é só pra quem,
só
é,
pra
seguido.
Quem é seguido.
É pouco pensado isso.
É,
né?
eu acho que
as agências têm que se ligar.
É um nicho? Acho que é um nicho.
Eu queria que fosse um nicho, até agora não descobri esse nicho.
Tem que ganhar dinheiro com isso.
Alô,
não, né?
Empresas que querem patrocinar alguém que é muito seguidor, que é muito influenciado.
Muito
estou aqui.
Influenciável.
Estou aqui, querendo ter.
Eu acho um nicho interessante isso aí, hein, gente?
Ah, eu adorei.
Mas agora vamos falar de descontos de 20 mil.
Opa.
20 mil de desconto.
Eu nunca recebi 20 mil de desconto
não,
em nada,
Edu.
Cassiano, me conta.
É o hatch mais desejado do mercado, é um Peugeot.
Ai,
e se você, que está nos ouvindo, seu relaxado, tiver um CNPJ, pode levar para casa um Peugeot 208 like por R$69.990, é isso mesmo, 20 mil de desconto.
Caramba, velho.
Demais, né? Não perde essa barbada, vá direto na Lyon da Edu Chaves 257 ou na Lyon da Ipiranga e garanta o seu Peugeot 208 zero quilômetro. Cabu, Relaxete, tá bombando aí?
Tá bombando. Tá bombando.
Traz alguma
aqui,
coisa pra gente.
O Leonel falou, pelo amor de Deus. Ele falou outra coisa, mas eu resumi pra pelo amor de Deus, né, cara? Exatamente. Bom saber que eu não sou o único antigo desse aqui.
Não, Leonel, tu é antigo, Leonel. Leonel, não, tá muita gente quase.
Uma coisa não exclui a outra.
Não, já comentei, né, cara? O Leonel, que participa do nosso chat aqui, ele é o dono do capu.com.br.
Meu Deus, gente.
Ele que me cede o capu.com.br. Ele é malandro, ele foi lá e botou o nome dele. O Raul falou, abraço de Fortaleza. Quando saí do Rio Grande, o Mauro ainda era da Ipanema.
Olha aí.
E acompanha até hoje o Mauro Borba.
Olha, eu diria que faz tempo.
Olha, Xê. Tá fazendo uma carinha já. Que faz
93,
esse não ferve na primeira, mas...
93?
92.
Olha aí.
Então ele já tá 30 anos em Fortaleza. É. Né? Nosso
o Chimarrão falou, buenas camaradas, buenas. Ouvindo desde Santa Maria do Boca da Boca
buenas
do Monte.
Índia.
O Felipe Fortes ouviu o Heron desde o Sítio do Papaiel também, galera.
Ih, tá esse é mais Papaiel antigo hoje, do que 93.
O Antônio falou que se a Charlotte não voltar, a gente vai pra frente dos quartéis.
Meu Deus, meu Deus.
Oi, Charlotte. O Emanuel falou, no mais o bom amigo a casa torna. Heron Dalmorim fazendo cosplay de Nico Nikolaevski.
Uau, parecido.
Tu acha?
Ah, tem notas.
Uma honra.
Tem algumas notas.
Já me disseram parecido com 500, mas do Nico Bad ninguém... Pitch,
mas aí tinha que crescer um pouquinho mais o cabelo. Aí eu
não tem ficava... como, cara, já foi.
Acho que esse problema tem como resolver.
Só implante. Resolve.
E a Débora Borges falou que ama muito a Charlotte e o Emanuel falou assim, ó, aviso de protesto. Nanino Peçanha, por volta do supermercado Bistec, foi bloqueada parcialmente a via bairro centro por moradores do Vila Queci por moradia. Portanto, quem estiver por perto da Nanino Peçanha, por volta do supermercado Bistec, ah tá, é aquela ali que tem aquela bem no meio ali, né? A gente tem os pardais.
É a Vila Ked, eu acho.
É a Vila Ked,
é Vila Ked, que é um... Ah, tá. É uma vila que tem... olhando da rua é só uma... É só uma entradinha,
né?
É só uma entrada, mas aí depois...
Sabe por que é Vila Ked?
Ela é uma ocupação, né? Uma...
Pela, formada pelas pessoas que trabalhavam para os caras que praticavam golfe ali, eram os Keds.
Ah, vem daí.
Para quem não sabe, é o cara que busca e carrega as bustacas.
É o gandula do golfe.
Aí depois que inventaram o carrinho aquele de golfe, também a função foi ficando mais...
E tem uma questão polêmica ali, porque parece que eles têm um direito de ficar ali por alguma questão legal, né?
Uhum.
Tipo, uma área preservada, eu não sei bem
o histórico. Teve uma série que foi gravada ali, inclusive eu fiz uma série chamada Calanga, Cidade das Bicicletas. E o cenário, de que era uma vila fictícia, assim, né? Era algumas cenas eram ali na Vila Ked. É por isso que a gente ficou sabendo dessa história. Então tu pega, ele tem uma galera, tipo assim, de baixa renda, sei lá, enfim, que já viajou o mundo inteiro, porque viajava com esses milionários, que jogou golfe e tudo mais, e falam várias línguas, né? É muito
só uma
muito peculiar,
cara,
assim.
Tem um dos grafites mais bonitos já feitos por Alegre, já viu? Na entrada ali tem um grafite que fala quilombo alguma coisa, que eles botaram tipo um apelido assim.
Mas é que tem outro lugar, tem outro... Tem um quilombo ali também ali perto. Não é a mesma coisa.
Mas é bem ali, né? Tem um grafite maravilhoso. Parece que tu pode tocar na pessoa que tá no grafite assim. É surreal. É. No meio da linha do pessoal.
Quando nesse momento cai o mundo aqui.
Exatamente.
Chuva,
né? E obviamente deve ter muitos interesses imobiliários naquela região. Poxa, né? Porque é uma região...
Coração da linha do pessoal.
Nobre, né? Da cidade.
Tanto que pra cá e pra cá, do meio da vila, tem prédios incríveis ali.
É o country ali, né?
É o country de um lado, né? De outro lado é o... Enfim, ali é uma região...
abastada.
Economicamente, digamos assim, valiosa.
Acredito que agora estamos falando só pra nós, né? Ninguém mais deve estar ouvindo agora, né? Porque caiu a luz de todos os lugares do mundo, né? Todo planeta deve estar sem luz agora com essa chuva, né?
Não, e nos fones tem o barulho da chuva. Pai Mauro, isso quer dizer que está abençoada a volta do Heron.
É, Pai Mauro. Essa chuva aí é pra lavar.
O que não tá abençoada é a minha volta pro estacionamento.
Quer carona?
Quero.
O meu carro tá lá na ponta. A gente vai tomar um caldinho bom.
Vocês andaram vendo aí os prognósticos pros próximos dias?
É chuva pra sempre, né?
Enchente de novo.
É, chuva pra sempre.
Os próximos 10 dias aí já estão anunciando muita chuva, muita. Volume absurdo. Primeira semana de maio.
Como a gente fala, né, do chuva pra sempre.
Chuva pra sempre, né, previsão.
Previsão confirmada, então.
Não, mas agora falando sério, cara, hoje é segunda. É pra chover até a outra segunda, pra
sempre. Eita, caralho.
É muita água.
Olha ali no Google, ali é só...
Não, é só nuvenzinha com chuvinha.
Só chuvenzinha. Meio
aí deu ruim.
Meio de 53, então confirmado. Ele está de volta.
Ele está entre nós.
Heron Dalmorim.
Todo mundo muito feliz, cara.
Obrigado, show de bola. Saudade.
Você tá feliz?
Como tá você?
Meu coração tá sofrido, como eu disse, passei por um... Aquela coisa, coroa nunca mais, tal.
Tá. Então é
recente. Coroa nunca mais.
Tirando isso, tô muito feliz.
É recente essa história da coroa?
Uns 3-4 meses.
É recente.
É recente.
Hashtag coroa nunca mais, né?
Eu resolvi fugir, pedir a Deus pra ir embora e o Mauro me ligou.
Pediu ao Cristo protetor, né?
Deus mandou o Mauro, Mauro entrar em contato. Na verdade, mandou mensagem. Aí. Não se liga mais, né?
Não, não se liga mais.
Aliás, quem é que liga hoje? Banco, minha mãe e algumas pessoas. Não, tem algumas pessoas que ainda ligam. Não é o caso do Mauro.
Nenhuma pessoa me liga sem mandar uma mensagem antes. Posso te ligar?
Ah, é verdade.
Então, isso é o correto.
É o certo.
Isso é o correto.
Exatamente. Não, quando o telefone toca assim, sem aviso, é um susto, né?
É verdade.
O meu nem toca, né? Só vibra, porque não tirei o som de tudo já.
É, da última vez que me ligaram, minha tia tinha morrido. Foi assim, então eu tenho esse trauma.
Mas apareceu o nome de alguém que tu conhece, né?
Pior que não.
Ah, bom, porque o meu é só mensagem vermelha ali e nenhum número que eu conheço. Ah, né?
Mas sábado choveu um pouquinho, mas ficou mais bonito,
cara,
né? Capô,
que loucura
pra você.
Que foi, cara. Eu fiquei aqui anunciando, né, que eu ia gravar meu DVD agora nesse fim de semana e gravei o DVD, porque a gente chegou lá pra gravar às 4h30, 4h31 caiu o mundo. Todo mundo, imagina, velho, 8 câmeras em 8K montadas e equipamento de som, 700 pessoas na gravação do DVD. Lá em Olivas de Gramado, e começou a cair o mundo. É uma chuva, tipo essa aqui que tá rolando agora.
Tá.
Só que, cara, a gente olhou pro outro lado, tava um sol bizarro no meio da chuva. Ah, vamos esperar um pouquinho. Em 20 minutos, aí veio o arco-íris.
Uau,
aí veio um pôr do sol monstruoso. E a gravação ficou muito mais legal do que a gente imaginava por isso. Porque teve... claro, a gente gravou toda a função também de monta, desmonta e tal, pra contar a historinha disso, né? Mas depois disso foi um pôr do sol assustador. Então, realmente valeu muito a pena.
Assustador.
Assustador, porque eu nunca tinha visto daquele jeito. Porque era uma nuvem de chuva em cima, uma nuvem de chuva embaixo e um sol cravado no meio, sem chuva. Porque a gente tá no, numa parte mais alta da serra,
isso,
na verdade.
Tudo,
né?
As imagens?
Tudo, tá lindo.
Caramba. Cenografia, legal.
Cara, certo? Isso foi assim, ó. Bom, a galera da...
Pensado,
a galera da filmagem, meu, com um sorriso de orelha ali, né? Porque conseguir aquelas imagens ali não era qualquer hora, tá ligado? Então foi muito legal. Obrigado a todo mundo que foi curtir. 700 pessoas na gravação do DVD. Foi muito, muito bacana. E a gente vai, claro, né? A gente vai, hoje eu vou lançar às 8 da noite lá um teaserzinho. Um spoilerzinho no meu Instagram. E daqui a um mês e pouco, fica pronta toda a edição do DVD. E a gente vai publicar nas redes sociais, obviamente, no YouTube. Tanto do Olivas de Gramado, quanto no meu YouTube também. Quem quiser curtir o meu som ali, o meu show inteiro de 1h45.
O DVD que tu fala ainda é só por...
É o nome. Porque é que chama especial, certo. DVD, certo. Né? Audiovisual.
Eu quero a mídia física.
Não, porque o Renato é o DVD mesmo.
Aí tu bota aonde aquilo?
Que o Soares disse, onde é que eu vou assistir
isso? Vou botar aonde isso aqui? No meu dedo esse negócio, né, cara?
No meu Xbox.
Cara, nem carro tem mais DVD, mas então vai estar no YouTube. Quem quiser ver no YouTube, vai estar tudo bonitinho lá.
Boa. Edu, onde vai estar hoje à tarde?
Hoje,
molhado, talvez?
Hoje eu vou estar no cartório de protesto.
Tu é o preposto?
Mas tu é o cobrador ou o cobrado?
Pô, o que tu acha?
Olha bem pra minha cara.
Olha bem pra minha cara, pô.
Parabéns pela decoração do microfone, ficou bem adequada.
Essa é do Clepton, botou as miçangas aqui. Eu tô usando aqui.
O bracelete da amizade, né?
É o bracelete da amizade.
Heron, mais uma vez, bem-vindo de volta.
Obrigado.
Estamos muito emocionados, viu?
Sim. Valeu.
Mauro Borba, voltamos amanhã?
Certamente. Boa tarde.